Camila Froze Stup, né? Ela que é optometrista, filha do nosso amigo Aires Froze. Bom dia, Camila.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Optometria, para quem não sabe, né, o significado desse termo, Camila.
Vamos lá. A optometria, ela é uma ciência, um estudo da visão. Né? Uhum. A gente é responsável por fazer os cuidados primários da visão.
Uhum. Aliás, a nossa visão é muito complexa, não é?
Sim. Tem várias patologias, várias doenças, né? Cada uma tem que ser tratada de uma forma, com uma medicação, com uma lente, com uma terapia, com um prisma. Uhum. Abrange, né, um campo muito grande.
De uma forma geral, do que é formado o nosso olho, o nosso globo ocular?
Na verdade, quem é responsável pela nossa visão é o cérebro. Uhum. Né? O nosso olho, ele é um campo de entrada para poder enxergar e a gente ver o mundo, vamos dizer assim. Uhum. O nosso olho tem infinidades de camadas, né? Tem a retina, tem a córnea, tem a esclera, uhum, tem a íris. Todas elas têm que estar em perfeito estado para uma pessoa poder estar enxergando bem, né? Sem alterações.
Pois é. Qual é o papel do optometrista? O que, que vocês fazem, né? Qual a função exata do trabalho de vocês?
Certo. A gente tem essa capacidade de estar fazendo uma prevenção de saúde ocular. Uhum. Então, por que essa importância do optometrista? Vamos dar um exemplo, o glaucoma. O glaucoma, ele é uma doença que se desenvolve ao longo de anos, né? Ele não é no primeiro momento que talvez você já precise de um tratamento. Então, a gente já começa a acompanhar um paciente que tem glaucoma e vai explicando e vai orientando. A catarata é a mesma situação. A catarata, ela precisa amadurecer para você fazer uma cirurgia. Então, o optometrista, ele vai estar ali acompanhando esse paciente, explicando, orientando o que, que deve ser feito, que profissional que ele deve procurar para fazer o tratamento. Né, tudo certinho, para que tenha essa prevenção, que a pessoa não chega a uma cegueira total.
Catarata e glaucoma são problemas também relacionados à idade?
Depende de cada caso. Ele, certo, pode ser desde o nascimento, pode ser congênito.
Ah,
né?
Okay.
É mais raro, mas acontece crianças já nascerem com glaucoma. Não necessariamente ele pode vir a ser adquirido ao longo dos anos por alguma doença, às vezes pela diabetes, né? Bem comum isso vir a acontecer. Por algum outro problema de saúde, o glaucoma também pode se acorretar dentro dos olhos. Ou se não, até hereditário de família. O glaucoma, normalmente, ele tem origem em pessoas de pele negra, de raça negra. Ele é mais comum do que em pessoas de raça branca. Mas não quer dizer que isso não aconteça em pessoas, né, de pele branca. Mas ele é bem mais comum e acaba acontecendo ao longo de muitos anos. A catarata, mesma situação. A catarata, ela pode acontecer também por outros itens, não só pela idade. Às vezes por um acidente, por um trauma, por uma batida, né? Então tem outras características que a catarata, ela vem a se desenvolver dentro dos nossos olhos.
Certo. Você falou em catarata e glaucoma. São esses os principais problemas de visão? Quais são outros mais comuns?
Certo. No consultório do que o optometrista realiza, o seu papel principal seria mais os erros refrativos, que seria corrigir a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, uma terapia visual, uma prescrição de lente de contato. Seria mais ou menos esse campo que o optometrista abrange. Uhum. Aí a gente acaba detectando os outros problemas. Dentre a catarata e o glaucoma, que são os principais, a gente também teria a toxoplasmose, que é uma doença bem grave de fundo de olho, a retinopatia diabética de pacientes que têm a diabetes, que é um sangramento dentro do fundo do olho que ocasiona cegueira. Uhum. Dentre outras patologias e outras doenças também, que são sempre muito importantes de serem, que aconteça essa prevenção e serem tratadas no momento certo.
Uma coisa é verdade, as pessoas têm muito medo de ficarem cegas. Né?
Com certeza.
Muito medo, e eu acho que elas relatam isso no consultório.
Isso,
né?
E assim, Jair, para mim é algo muito comum pegar todos os dias 1, 2, 3 pacientes que não têm visão de um olho ou de ambos os olhos. Às vezes a gente olha uma pessoa só pelo olhar dela, pelo externo, a gente não consegue entender o que está acontecendo lá dentro. A gente não sabe que aquela pessoa não enxerga. Uhum. Então, existem muitas, muitas, muitas pessoas que são monoculares, que enxergam apenas de uma visão.
Imaginamos aqui, né, o quanto a pessoa trata com carinho, né, como ela valoriza a fortuna que vale quando ela só tem somente um olho para enxergar.
Isso mesmo. O campo de visão fica muito mais abrangente, né? Quer dizer, muito mais restrito, perdão.
Exato.
É, quem tem ambos os olhos fica muito mais abrangente. É só a gente fazer um teste, nós que temos visões binoculares. Uhum. Tampa um olho, né? E você vai ver que para o seu lado você acaba não tendo visão de nada. É assim como um paciente monocular acaba enxergando. Uhum. Então, para um paciente, por exemplo...
Eu fiz
uma
teste aqui, ó. Agora eu vou abrir esse aqui. Logo eu já tenho mais metade de uma visão
isso
lateral.
Isso mesmo.
Né?
Então, assim, ó, por mais que eu esteja olhando para você, eu consigo ver as janelas nas laterais.
Exato.
Né? E se a gente tampa aqui uma visão, eu não consigo ver nem a parte dos próximos microfones.
Eu estou olhando para você aqui, mas se passar um pássaro grande aqui na janela, eu consigo ver o vulto dele. Se quando eu estou aqui olhando para você... Se passar um automóvel na rua em frente à emissora, eu sei que passou um automóvel.
Isso
eu
mesmo.
Posso não ver que carro
o objeto
foi.
Mas ver o vulto. Então, por
limita
muito. Por isso, a importância da visão periférica. E voltando ao exemplo, já que nós comentamos sobre o glaucoma faz isso. Ele limita a sua visão periférica até chegar na parte central. Só que muitas vezes, quando o paciente descobre, já está na parte central e ele já perdeu a visão periférica.
Esse exemplo prático é muito importante. Faça em casa, né? Com as mãos, tampe um olho, fique só apenas com o outro. Limita bastante. Né? E aí também faz com que a pessoa não possa executar diversas tarefas. Né?
Com certeza. E até é importante as pessoas fazerem esse simples teste em casa para saber se elas enxergam bem. Olhar uma imagem, vamos dar um exemplo, na televisão, do outro lado da rua, fecha um olho, olha do outro lado da rua, fecha o outro, faz esse mesmo teste para perto, para ver se você enxerga bem para perto com ambos os olhos.
É comum a pessoa enxergar mais com um olho do que com o outro?
Sim.
Elas relatam isso?
Isso acontece praticamente com todas as pessoas.
Por exemplo, você vai atirar com uma arma.
Uhum.
Algumas pessoas olham a mira... Geralmente com o mesmo olho, não
isso.
É? Então é porque aquele já lhe dá uma condição de ver melhor. Né?
Eu sempre dou um exemplo, Jair, que a gente tem o olho dominante. Então, assim, ó, vamos dar um exemplo. Você tem as duas mãos e você escreve e pratica suas atividades com uma mão. Eu sou canhota, então eu faço minhas atividades com a esquerda. Quando você vai tentar fazer essas mesmas atividades com a direita, você não tem dominância. Você não vai conseguir escrever corretamente, não vai conseguir ter a mesma habilidade. O olho é a mesma situação. Então, a gente tem um dos olhos que é o olho dominante, que faz com que você sempre consiga ter um pouquinho mais de foco e de nitidez.
Eu escrevo com a direita e como com a esquerda. Vai entender agora. Né?
Tem bastante habilidade.
Olha aí. Qual a importância dos exames regulares de visão? Mesmo para aqueles que não relatam problemas de visão. Ou, melhor ainda, quando você passa a visitar o profissional a primeira vez, de quanto em quanto tempo tem que ir novamente? Já quero saber se eu tenho que visitar o teu consultório novamente.
Vamos começar com a primeira pergunta. O paciente que não enxerga bem, que não tem uma visão nítida, muitas vezes ele não sabe disso. Principalmente as crianças. Os pais me reportam assim, mas o meu filho enxerga bem, ele não reclama de nada. Ele não vai reclamar, ele nunca viu o mundo de uma outra forma, entendeu? Aquele mundo embaçado da criança, ou muitas vezes até do adulto, para ele é normal. Eu pego com muita frequência o paciente adulto, que chega lá no consultório e fala assim para mim, eu enxergo muito bem e reprovei na carteira de motorista. E você vai ver o paciente enxerga... Péssimo, tem uma visão muito, muito ruim. Só que há 18, 20, 25 anos sempre enxergou assim. Então, para ele era normal, né?
Ele pensou que enxergava bem e nunca foi profissional. Lá naquele teste do trânsito, ele rodou.
Isso mesmo. E muitas vezes, pacientes com 40, 50 anos enxergam ruim uma vida inteira. Às vezes, um paciente que não tem carteira de motorista, que não faz aquele teste na carteira, não descobre que tem essa falta de visão.
Bacana.
E em relação ao tempo, isso depende de cada paciente. Quando você está fazendo, normalmente em crianças que você precisa fazer um tratamento mais avançado devido a algum problema grave, às vezes é de 3 em 3 meses a consulta. Em pacientes diabéticos, em pacientes que têm alguma doença de fundo de olho que a gente precisa acompanhar, também normalmente de 6 em 6 meses. Em pacientes adultos com um grau praticamente estabilizado, como é o seu caso... De ano em ano seria o correto, mas eu sempre falo, se o paciente estiver se sentindo bem e quiser esperar um tempo um pouquinho maior, não tem problema nenhum, mas o paciente tem que ter essa consciência que está tudo bem, né? Sentiu qualquer sintoma, mesmo que eu peça para o paciente voltar em um ano, sentiu qualquer sintomas que não está dentro do normal, volta com antecedência.
Marcelo, fisioterapeuta, foi na Camila e gostou, recomenda a profissional. Um profissional recomenda o outro também, principalmente quando é bem atendido, né?
Sim, o Marcelo é um caso extraordinário. O Marcelo é um paciente que não tinha uma visão nada boa, saiu de lá enxergando super bem, reclamou um pouco assim dos óculos no início por causa da adaptação, que é super normal. Isso é muito importante que as pessoas tenham essa consciência que o cérebro estava acostumado a enxergar embaçado, e quando a gente coloca os óculos, o cérebro lá dentro está entendendo assim: ei, o que, que de errado está acontecendo lá fora?
Dá uma sensação de cansaço.
Isso, só que esse errado é o certo. Só que você tem que reensinar o seu cérebro. Então, quando o Marcelo voltou no retorno, deu para ver o sorriso dele, do quanto ele estava enxergando bem e o quanto fez bem os óculos para ele.
O bom ouvinte diz que tem edema macular e problema na retina. Quais os tratamentos para isso?
Isso, cada caso é um caso, né, Jair? A degeneração macular, esses problemas de retina, são algo mais grave. Então, muitas vezes tem que ver o quanto ela está enxergando, né? Se ela tem 100% de visão. E daí, o médico oftalmologista, que isso não é a área do optometrista, daí é a área do oftalmo, vai decidir o tipo de medicação, o tipo de tratamento, se é um laser, se é uma cirurgia, se é apenas uma medicação com remédios, né? Então, assim, cada caso, depende do nível que está esse problema, ele é feito o tratamento de uma certa forma.
Certo. A permanência de muitas horas em computadores, celulares também cansa os olhos? As pessoas reclamam disso?
Muito, muito mesmo. Eu sempre acabo dando um exemplo assim, ó. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que trabalha 6-8 horas no computador. Os seus olhos, eles ficam em convergência por esse período, forçando olhar para perto. É como se você ficasse 6-8 horas por dia agachado, com as pernas contraídas. Então, assim, quando você tenta olhar para longe depois de um certo período que está ali trabalhando para perto, o seu olho está num cansaço extremo e dizendo assim: socorro, preciso de ajuda. Como as suas pernas se você ficassem 6 horas por dia agachado.
Causa uma dormência.
Isso,
né?
E você não consegue ver tão nítido para longe, porque daí acaba embaçando longe pelo excesso de visão de perto.
Quando você fica um tempão olhando para o mesmo, endereço, ou seja, para o mesmo ponto, né? Quando você muda a visão, há até uma certa resistência e cansa os olhos, porque você ficou ali inerte, parado, não é?
Isso pela dificuldade de você fazer a divergência, que seria olhar para longe.
Exato.
Então, o cérebro, o olho, ali, a musculatura do olho, ele acaba trancando um pouquinho até você conseguir fazer essa divergência e você voltar a enxergar nitidamente. Por isso a importância das pessoas adultas, estou falando de adulto até porque criança não deveria usar celular, né? Em pessoas adultas, a importância de você estar ali trabalhando num computador, num celular, a cada 15, 20, 30 minutos, você parar uns 20, 30 segundos e olhar para longe. Só para o seu cérebro lembrar que você também quer enxergar para longe e não só para perto.
A Camila já falou e eu repito, hein? Ela disse que não são os olhos que enxergam, mas sim o cérebro. Ô, louco, hein? Olha.
Na verdade, o cérebro, ele é responsável por todo o comando do nosso corpo, né? E a gente acaba se esquecendo disso.
Isso.
Né? Então, os olhos, toda a parte processual dos olhos, ele vem relacionado ao cérebro.
Numa fração de tempo muito pequena, que é difícil de explicar aqui.
Difícil,
né?
De explicar.
Ele dá o comando, você manifesta uma vontade, mas é tudo cerebral, né?
Isso, tudo cerebral. Por isso que muitas vezes quando a pessoa tem um AVC, por exemplo, ela perde a visão por total. Porque afetou alguma área visual, né? Devido ao AVC. Ou às vezes uma pessoa que ficou em coma ou qualquer outro problema grave que possa vir a acarretar a perda total da visão porque acabou o cérebro desativando aquela área pelo problema que aconteceu, como um AVC, por exemplo.
Existem exercícios específicos para movimentar os olhos?
O principal é olhar para longe.
Ah, é?
O principal é você olhar para longe com frequência.
Mesmo
claro,
um ponto só?
De preferência em vários, para ter mais movimentação da musculatura, né? Mas isso a gente acaba fazendo no dia a dia. Olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente.
Nós fazemos aqui um exercício diário, né? De olhar lá para as torres eólicas na Serra do Rio do Rastro, né? E temos um campo de visão
amplo,
interessante aqui para esse assunto, viu?
Inclusive, Jair, por isso que as crianças antigamente, vamos dizer, nós adultos hoje, né, pessoas de 30, 40, 50 anos, muitas vezes a gente tem a visão muito melhor do que as crianças de hoje, porque a nossa infância foi na rua, foi brincando, foi explorando a parte visual externa, sim, pulando no parquinho, né, pulando na escada. Hoje as crianças de hoje em dia, elas já têm mais limitações, né, a gente entende por vários motivos, né, cada um tem o seu motivo, mas a criança de hoje, ela já tem mais uma limitação. Então, por isso, esse uso excessivo de celular e de computador acaba fazendo com que a criança não tenha uma coordenação motora adequada, a audição dela fica prejudicada, porque você, a criança está no celular, você chama ela 4, 5 vezes, ela não te dá ouvidos, ela não presta atenção naquilo que você está falando. A parte visual mesmo, eu não preciso nem dizer o quanto ela compromete, né? A maioria das crianças hoje que eu pego com miopia, que é a falta de vista de longe, em que o paciente não enxerga de longe, é ocasionado pelo uso excessivo de celular.
Outra coisa, o óculos é um equipamento personalizado, individual, né?
Isso.
Vou emprestar o óculos para alguém utilizar, não vai servir, ou vice-versa, né?
É muito raro isso acontecer, né? A gente acaba pegando muitas vezes no consultório, ah, o meu óculos quebrou, tô com o óculos da minha mãe, tô com o óculos do meu pai, tô com o óculos da esposa, do vizinho, da amiguinha, enfim, mas é muito, muito raro. Às vezes ele até ajuda um pouco, mas ele também pode vir a prejudicar muito. Por quê? Um paciente que usa computador o dia inteiro, por exemplo, ocasionalmente ele vai ter a visão um pouquinho embaçada para longe, mas é pelo excesso de visão de perto. Se ele pegar um paciente, pegar um óculos de um outro paciente que é míope, que já tem essa falta de vista, ele vai colocar o óculos no rosto e vai dizer assim, ó, meu Deus, agora eu estou enxergando muito melhor. Só que aquele óculos está fazendo como se fosse uma lupa. Ele está ampliando o tamanho das imagens. E daí o seu cérebro vai entender que aquilo é o certo e daí você vai desenvolver a miopia. Aquilo que você não tinha. Você vai acabar desenvolvendo uma falta de vista pelo uso errado do óculos de uma outra pessoa.
Tá aí, ó, viu, gente? Cuidado, hein? Cuidado, né? A orientação profissional é tudo, né? Mais perguntas? A miopia é esse problema de utilizar as telas de hoje?
Isso. Você pode
no
nascer...
No caso, jovens estão ficando mais míopes?
Isso, isso mesmo. Você pode nascer com a miopia, né? Você pode desenvolver ela por determinados motivos. Tanto o hereditário de pai e mãe, como por alguma doença, por uso de alguma medicação. Vou voltar no caso das crianças hoje em dia que têm TDAH, que usam medicações como risperidona, dentre outras medicações, também pode vir a desenvolver a miopia, tá?
Uhum.
Mas numa regra geral, os pacientes jovens, vamos botar ali de 10 a 20 anos de idade, que estão desenvolvendo a miopia, é pelo excesso de visão de perto.
De quanto em quanto tempo, depois de começar a usar óculos pela primeira vez, de quanto tempo tem que fazer a avaliação para verificar se não está aumentando a necessidade de até de trocar de lente?
Depende da idade do paciente, né?
Sim.
Falando da miopia em específico, se for crianças, às vezes de 6 em 6 meses, se for adolescentes, de ano em ano. Se é uma pessoa adulta de 22, 23, 25, 30 anos de idade, em que o grau já está estabilizado, aí eu falo assim, ó, volta quando achar que não está enxergando bem.
Certo.
Tá? Porque daí a pessoa já entendeu como é enxergar bem e ela percebe como fica embaçado. Então, às vezes, vai passar 3, 4 anos e o grau não vai modificar por estar estabilizado, né? Então, depende de cada paciente.
Em termos de alimentação, há alguma comprovação de que esse tipo de alimento, esse alimento, essa comida, esse conjunto ou grupo de alimentos faz mal para a visão?
A gente tem uma brincadeira que a gente fala que coelho não usa óculos, né? Então, que cenoura é muito bom para os olhos.
Certo.
Mas brincadeiras à parte, todas as vitaminas são muito bem-vindas, não só para a visão, como todo o organismo, né?
Certo.
Então, assim, tudo que é de vitamina, de frutas, de verduras, de legumes, o feijão, né? Dentre vários outros alimentos que a gente tem no nosso dia a dia, todos eles são muito importantes para o corpo em geral, para a sua saúde em geral. E é óbvio que isso acaba refletindo na visão também.
Resumindo, se faz bem para o corpo, de
faz
uma forma
bem
geral,
para os olhos.
É bom para os olhos
isso
também.
Isso mesmo.
Muito bem. Medidas preventivas, então, é isso, né? É alimentação saudável, equilibrada,
isso,
não é?
Isso mesmo. Tomar bastante água, né? Também é muito importante para a visão, porque Muitas pessoas acabam tendo olhos secos, né? Então a falta de lubrificação, de hidratação nos olhos também está relacionada à falta de água e de líquido no nosso corpo. Certo. Então, assim, mesmo a gente não se lembrando muitas vezes de tomar água ao longo do dia, para quem não tem o costume, é importante não só para todo o organismo, para o corpo, mas para os olhos também.
Agora há pouco você falou sobre a atividade do optometrista e também do oftalmologista, né? Até para também atender aqui a pergunta do ouvinte de Siderópolis, né? A Mariane Raichaski. Há muita diferença entre o optometrista e o oftalmologista?
Sim, existem uma grande diferença entre as duas profissões. Uhum. Vou começar pelo oftalmologista. O oftalmologista, ele faz a faculdade de medicina e depois ele faz a especialidade de oftalmologia.
Certo.
Ou seja, ele é um médico. Nós optometristas, nós não somos médicos. Nós somos um profissional da área da saúde, em que faz uma faculdade de bacharel de optometria, que é de 5 anos. E depois você pode fazer, após o mestrado, doutorado. Depois você continua, né, as próximas partes de estudo. Isso é na parte de estudo. Na parte da prática do dia a dia, eu penso, na minha concepção, o optometrista e o oftalmologista precisam andar juntos, mesmo sendo profissões diferentes. Uhum. Por quê? Nós optometristas precisamos do oftalmo para tratar as patologias, as doenças e as cirurgias. E muitas vezes, na grande maioria, os oftalmologistas não fazem a parte terapêutica, que é a terapia visual, né? Então, assim, eles precisam da gente e a gente precisa deles. Então, muito importante quando essas duas profissões caminham juntos, cada um respeitando seus limites, uhum, para que a população em si, em geral, ganhe com essa saúde visual.
Sem nenhum exagero, né, ou injustiça, posso comparar aqui o optometrista e o oftalmologista com o psicólogo e o psiquiatra.
Isso mesmo, são duas profissões que precisam andar juntas.
Ponto para o bicudo, então.
Bem, isso mesmo.
Eu joguei assim.
E só terminando ali,
complementa o trabalho do outro.
Isso.
Ou muitas vezes, esse caso não é para mim, é para o outro.
Mesmo.
Ou então, estava no outro, volta.
Isso
mim,
mesmo. Né? E queria agradecer a Mari, que é uma excelente pessoa, eu conheço ela, né? É uma pessoa maravilhosa, tem um coração enorme. E mandar um beijinho, não me lembro o nome, se é o Arthur, porque ela tá grávida. Não, não é Arthur, não lembro o nome. Mas ela tá grávida e tá maravilhosa, linda, grávida.
Legal, parabéns à mamãe. Já pode comemorar o Dia das Mulheres agora com um cenário até diferente de mamãe
com
também.
Com certeza. Rafael, capricha no presente pra Mari.
Olha aí, ó. O que é o glaucoma traumático? Está dentro do teu campo de atuação também ou não?
Não está dentro do meu campo de atuação.
Sobre glaucoma traumático.
Eu vou ser bem sincero que eu nunca ouvi falar nessa palavra.
Pode
talvez
ser um termo que veio do oftalmo, né?
Isso. Certo. A gente tem o glaucoma de ângulo aberto, de ângulo fechado, né? Existem alguns outros tipos de glaucoma.
Perfeito.
O glaucoma traumático eu nunca ouvi falar, porque o glaucoma, ele é a escavação do fundo de olho. Então, assim, escavação, a pressão alterada, né? Então, nesse primeiro momento, na minha cabeça, eu não consigo imaginar como seria o glaucoma traumático, mas eu vou pesquisar. Mesmo não sendo da minha área, eu vou pesquisar por conhecimento.
A pessoa que coloca aquela lente, está escrito implantada, da Alemanha, né? Quais são os cuidados? É isso mesmo?
Certo.
É implantada mesmo?
Eu acredito que seja a lente intraocular para cirurgia de catarata, será
deve
que é
ser
isso?
Um implante implantado.
Isso,
ser,
é. Né? Ou será que é a... Deve ser esse tipo de lente que o ouvinte está falando, né? Quando você faz a cirurgia de catarata, existem várias lentes, marcas de lente que você tem disponível,
certo,
né? A lente importada, ela é uma lente muito melhor, por isso que ela é muito mais cara quando é feita a cirurgia no particular.
Ok.
A lente importada, ela normalmente faz com que corrija a catarata, que é o objetivo da cirurgia, mas também já se corrige o grau do paciente. E muitas vezes, após a cirurgia, ele não precisa mais usufruir dos óculos. Então, assim, quando a cirurgia ela é feita pelo SUS, é colocada uma lente nacional, que é uma lente de excelentíssima qualidade e que a finalidade da cirurgia é corrigir a catarata e não o grau. Mas na lente importada tem esse ponto maravilhoso de dar uma corrigida no grau junto.
Perfeito. O ouvinte mandou aqui um áudio grande, eu mandei para a produção ouvir agora, e eu não sei se é sobre o assunto. Nós vamos aqui interpretar. Quem está conosco hoje é a Camila Frozzi. Ela é optometrista, atende em Uruçanga e em cidades da região, não
é? Isso, vamos lá então. Atendo em Uruçanga, Orleans, na Clinivida, atendo em Siderópolis, por isso que eu conheço a Mariane, que mandou a mensagem, que é uma pessoa muito maravilhosa.
É da área também?
É da área também.
Certo.
Atendo na cidade da Içara, São João do Sul, Praia Grande e Arroio do Silva.
Perfeito. Para encerrar, tem um áudio do ouvinte, é sobre o tema, né, Marcos? Dá para rodar então? Vamos ouvir esse áudio, por favor, Tiago, é aqui.
Bom dia, tudo bem? Ô, Jair, meu pai nunca usou óculos, agora operou da catarata e precisou a usar. E o médico deu o óculos para ele certinho. Ele disse que o óculos não presta, que o óculos não está dando certo, que tem que... Sabe aquela história, né? É o Giovanni Casagrande, da Mina Florita.
Obrigado, Giovanni. É esse período de adaptação que a pessoa estranha bastante?
É, daí na verdade teria que se analisar do paciente e ver o que aconteceu, né? É muito, muito raro de acontecer de uma cirurgia dar errado, né? Até porque quando o profissional tá ali, um oftalmologista capacitado, ele tá ali para fazer todo o melhor dele e fazer com que o paciente enxergue muito bem. Então, esse é o objetivo da cirurgia. Então, assim, teria que ser avaliado se o paciente não tem diabetes, se o paciente não tem nenhuma outra patologia de fundo de olho que esteja comprometendo essa visão. Uhum. Às vezes, não tem nenhuma relação com a cirurgia, e sim algo que foi descoberto após. Porque como na cirurgia de catarata, a lente intraocular, ela está toda opaca, muitas vezes tu não consegue ver se tem algum problema atrás dessa lente. Certo. E após a cirurgia, como a lente fica ali transparente e limpinha, no exame de fundo de olho, você acaba voltando a ter essa nitidez e conseguir ver. Eu acredito que num primeiro momento poderia ser a adaptação dos óculos por ele nunca ter usado, que é aquele caso que eu acabei de falar do Marcelo, fisioterapeuta, que sentiu a dificuldade inicialmente, como vários outros pacientes acabam sentindo. Uhum. Então, o que, que eu daria de conselho para esse paciente? Para ele retornar no profissional que ele foi, possivelmente um oftalmologista, pedir para conferir os óculos, ver se está tudo certinho, né? Só para ele se sentir seguro que aquilo realmente está correto. Uhum. E daí é colocar o óculos no rosto e deixar 2-3 semanas direto, sem tirar, que a pessoa vai se adaptar.
Maravilha. Bom, tem perguntas chegando por aqui, não dá para responder todas, o tempo também é curto, né? Conversamos com a Camila Froze, mãe do Davi e da Sofia. Os irmãos gêmeos estão com que idade?
1 ano e 8 meses.
Estão na escolinha, né?
Agora de manhã estão na escola.
Maravilha.
Por isso que a mamãe conseguiu vir. Já fazia uns 2 anos que eu não aparecia aqui, porque eu não conseguia mais vir aqui no programa devido à função de mãe, né?
Carrinho duplo na praça, de vez em quando eu vejo.
Isso mesmo.
Um abraço para o Bruno, que é teu esposo também, né? Muito sucesso, Camila, atendendo todos os dias?
Todos os dias.
Certo.
Aí cada dia numa cidade, né? A gente já tem um cronograma tudo bem organizado na agenda. Então, às vezes a pessoa, queria consulta para essa semana em Uruçanga. Não tem vaga, por quê? Porque a Camila está atendendo em várias outras cidades. Então, a gente se desdobra, né? Para estar atendendo todo mundo com muito amor e carinho.
Consultório vizinho à CDL aqui de Uruçanga. No mesmo andar, inclusive.
Isso,
né?
Mesmo, no mesmo andar.
Sucesso, Camila. Obrigado pela vinda aqui, né? E até uma próxima.
Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E as pessoas que tiverem interesse, eu estou à disposição.
Ótica Visual. Nós tornamos seu mundo mais nítido. Em março, óculos de sol em até 10 pagamentos ou à vista com 40% de desconto. Armações com 30% de desconto. Lentes monofocais com proteção contra raios nocivos até grau 3 a partir de R$200. Veja o mundo com mais clareza com a Ótica Visual, fazendo óculos de grau com perfeição. Galeria Ivo Serafim, Centro de Uruçanga.